Você está ouvindo 7 pontos.
Aqui nos bastidores, é sempre as melhores histórias dos bastidores. Vamos falar no ar para todo mundo. Eu estava contando aqui da história dos 7 pontos, eu acho que eu já contei várias vezes, né? Que foi para Maneco, que foi muito encaminhado, assim, o programa. Outra hora eu conto de novo. E aí, a Robson estava falando do...
Seu Birajara. Num trabalho de quinta-feira, ele chegou para a Francine, minha Cambônia, ele olhou para ela e falou, vai lá fora e pergunta quem é o meu cavalo que trouxe presente para mim. E eu, né, morrendo de medo. Quando eles fazem essas coisas, eu fico morrendo de medo. Aí ela foi lá, era uma mãe de santo, que era cavalo de Subirajara, o terreiro era de Subirajara, ela tinha fechado o terreiro, e ela estava com dois cuitês, que ela soube que alguém trabalhava com Subirajara lá no Pai Maneco, e ela foi levar, e estava lá com os cuitês para entregar para ele. Então, assim, essas histórias que mostram a presença do espírito. Porque eu, como médium, eu, como pessoa, não tinha a mínima possibilidade de saber disso. Então, essa ligação que os espíritos têm, que muitas vezes, quando a gente se deixa a intuir, né? Isso é uma dificuldade grande que eu tenho.
E bem, quando a gente se deixa, eu estou sempre achando que não é, gente, coisa na minha cabeça. Não é, gente, eu que me imaginei. Não é, gente, eu vivo pedindo prova, vivo... Não é prova, não é nesse sentido. É um não acreditar, né?
Márcia, é nesse sentido, sim. É, sim, a gente quer prova porque a gente duvida da gente,
exato,
não do espírito.
Isso.
A prova não é do espírito, isso. A prova é nossa, é para nós.
Eu quero que você prove que você existe. Não, eu
não,
sei
não,
que
não.
Você existe.
É prova, prova que, de... que é você, não sou eu.
Exato.
É isso, então é prova, sim.
O Bruno quer me matar, né? O Bruno fala, Márcia, para de pedir sinal. Para de pedir prova que está ficando estressante.
Os sinais.
Gente, o tempo todo, porque eu nunca sei se sou eu, né? Acho que as entidades já estão de saco cheio, porque elas falam uma coisa na minha cabeça e ela fala e eu falo, não, imagina, eu pensei isso.
Daí depois acontece, a gente fala, pois é, né? Não, eu assim, tem muitas coisas que eu realmente intuo, principalmente para os outros, né? Aquela coisa do famoso conselho. Você vem conversar comigo, então se está pedindo, eu vou te dar um conselho.
Sim, bem isso.
Que não é conselho, é uma intuição espiritual que a gente tem e deixa passar, né? Agora, a tua dificuldade é minha e acredito que da grande maioria. É para nós
sim,
mesmo, né?
Sim.
É a intuição que o espírito está dando para você fazer alguma coisa e aí você fica na dúvida. Pô, será que é o espírito ou será que sou eu?
Exato.
Se eu fizer, vai dar certo, vai dar errado.
Eu sei de fazer isso.
Todos nós fazemos, com certeza.
Eu sei de fazer isso. Daí é meio de um... para, os tapas na cara, falando, mas era para fazer. Né? Mas, enfim, seguimos no aprendizado, mas, né, médium novo. Mas sei que eu acho que acontece com todo mundo, né?
Eu acho que sim.
Acho que já aconteceu com o médium também, antigo, que senta ali falando, será que sou eu que estou pensando isso, que estou falando isso, a entidade? É difícil você só se deixar levar. Não sei, se depois de muito tempo de umbanda isso acontece.
Na verdade, é assim... eu sempre falo que cada espírito eu trabalho de uma forma ou mais fácil ou um pouquinho mais difícil, mesmo com muitos anos trabalhando no toco, né, que são 25 anos trabalhando no toco. Alguns eu trabalho mais fácil. Eu, Fernandinho e Subirajara, por exemplo, são os que eu trabalho mais fácil. Por quê? Porque eu trabalho há mais tempo com eles também. Então isso ajuda. Mas é como eu te falei, a história da mãe de santo que sentou na frente do cigano e eu desincorporei, porque eu, na minha consciência, falei, opa, peraí, como é que eu vou dar consulta para uma mãe de santo?
Exato!
Tá entendendo? Então, assim, essas coisas...
Né?
E assim, lógico que chega um ponto, por exemplo, eu sempre falo, eu me entrego. E me entregar pro Fernandinho, por exemplo, é o espírito mais fácil, até mesmo porque tem uma história dele comigo, de uma vez que eu tentei interferir na consulta.
Sério?
Sério.
conta.
É, vamos lá. Foi lá na época da faculdade, isso faz mais de 20 anos, uns 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Veio uma menina conversar com o Fernandinho e eu achei que o que ele ia falar, porque comigo o processo é assim. Vem na cabeça o que o espírito vai falar e depois ele fala. Então, eu sei o que ele vai falar.
Uhum.
E eu tentei segurar, não deixar o Fernandinho falar. E o Fernandinho falou. Muito bem. No final do trabalho, ele tinha acendido 7 velas na tábua. Estavam todas as 7 velas derretidas, só o paviozinho aceso.
Uhum.
Ele chamou o Beco. Falou, tio Careca, preciso falar com você. Hoje eu vou começar um trabalho, na próxima semana eu vou continuar e na terceira semana eu vou explicar. E eu preciso que você veja. Ele pegou minha mão e apagou aquelas 7 velas, aqueles 7 pavios naquela cera, quente, derretida, esperou secar, aí ele fazia assim com a mão, e o Beco falava, Fernandinho, tio, eu sei o que eu estou fazendo. Muito bem, acabou o trabalho, eu fui para casa, fui tomar banho. Uma bolha do tamanho da palma da minha mão. Enorme. Não doía, não, nada. Tomei banho, fui deitar, dormir. Na sexta-feira, quando eu acordei, não tinha nada. Nada, nem marca. Tá bom, né? Vamos lá. Na outra semana, no final do trabalho, ele tinha cedido uma vela que não tinha acabado ainda. Ele chamou o Beco, tio Careca. Hoje nós vamos continuar com o trabalho. Ele pegou aquela vela e derramou uma gota na minha mão esquerda.
Uhum.
A dor foi maior do que daquela outra vez. Muito bem. Foi bom. Tá bom, né? A bolha levantou na hora.
Bom.
Aí o Beco Fernandinho. Tio, eu não tô machucando meu cavalo. Eu sei o que eu tô fazendo. Porque foi aquela dor momentânea, passou e tal, a bolha. No caminho do terreiro para casa, quando eu fui tomar banho, já não tinha mais bolha.
Isso é sensacional.
Na terceira, quinta-feira, no início do trabalho, o Fernandinho chamou o Beco, falou, tio Careca, agora eu vou explicar o que eu fiz. Eu tentei ensinar meu cavalo, porque infelizmente a grande maioria do ser humano aprende pela dor e não pelo amor, a que se ele for interferir mais uma vez em uma consulta que eu tiver que falar o que eu tenho que falar, eu não dou mais consulta. Ou seja, desde então, eu nunca mais interferi nas consultas.
Só fala.
E ele fala. Ele consegue falar mais que eu. Então, assim, é isso. A gente tem que se entregar. A gente tem que confiar e acreditar que o espírito sabe o que está fazendo. Porque toda vez que você dá uma consulta que eventualmente não dê certo, tenha certeza que foi você que errou. Não foi o espírito.
Sensacional.
É a gente que erra. E a gente erra. A gente é ser humano.
A questão é você saber se o espírito está mesmo ali, né? É que, às vezes, não sei, tem umas incorporações que são mais fortes, mas tem muitas incorporações que são muito sutis. Tem muitas entidades que são sutis.
Sim.
Que não são, não é aquela coisa assim. E daí você fala, estou incorporada ou não estou, gente?
Mas aí que é a dica, então?
Ah,
eu tenho uma dica, eu tenho uma dica.
Que eu quero a dica.
Porque eu sempre tive essa dificuldade com o boiadeiro. Eu trabalho com o boiadeiro Francisco.
Uhum.
É uma energia muito tênue, é muito eu. Assim, incorporado com ele. A dica é você perceber que ele vai falar alguma coisa que você não falaria.
Sim, mas daí quando você já está dando consulta.
Sim.
E quando você não está, está só fazendo trabalho.
Se não fosse você, se for só você, você não vai estar fazendo trabalho. E se tiver, se for só você por acaso, você está dando tua energia ali. Se você está num trabalho no meio, por exemplo, você está dando tua energia.
Uhum.
Você pode eventualmente, talvez, não estar incorporada. Ou o espírito estar próximo, mas não 100%, enfim, você vai estar dando sua energia. O fato é, vou pegar, está lá um trabalho no meio do dirigente do trabalho, vou meter a mão no trabalho. Não vou.
Uhum.
Não vou, porque aí é o nosso discernimento.
Sim.
Né? Se você está incorporado e o espírito realmente sabe e tem a necessidade de fazer alguma coisa lá, ele vai olhar para o espírito dirigente e vai falar, posso mexer?
Uhum.
Ele vai pedir autorização. Você entra na casa de alguém sem pedir licença? Não.
Uhum.
Você mexe no prato de alguém, você vai lá, né?
Uhum.
Vamos lá, vamos falar de doce. Estamos falando de criança. Uhum. Você tem um prato de brigadeiro aí na sua frente. Eu não vou meter a mão e pegar um brigadeiro sem te pedir.
Uhum.
Então, a conta é essa. Então, a partir do momento que você se doe para o espírito sabe o que faz. Ah, estou na dúvida. Existe uma coisa do animismo, que isso é muito complicado.
É,
isso depende de estudo, depende de um monte de coisa. E é comum acontecer em muitos terreiros e muitas giras o animismo.
Uhum.
É errado? Não, não é errado. Aí é que está. É, o pai Fernando falava uma coisa, ah, quem está melhor incorporado, quem tá, não está tão bem incorporado, um é melhor que o outro. Não, todo mundo tem a sua função ali dentro.
Uhum.
Mesmo quem está em animismo, só que aí realmente é preocupante, porque pode ser que faça uma besteira, mas acontece. Por isso daí que vem, por isso de uma hierarquia numa gira. Pai de santo, mãe de santo, pai pequeno, mãe pequena, capitães, ogãs. A hierarquia vem justamente para ficar atento a isso.
E aí, você, se você já percebeu alguma vez que alguém não estava incorporado, que era animismo?
Bem honestamente,
uhum.
Não sei. Talvez sim. É, porque, Márcia, eu não enxergo.
Uhum.
Eu não ouço, né, espírito do uhum. além. Eu ouço espírito incorporado no médium. Aí eu uhum. ouço. Enfim, mas eu acredito que por intuição de ver um espírito médium fazendo alguma coisa que não deveria ser feita,
você percebe que...
Você percebe, vai lá e corrige.
Então, entendeu? Aí você chega e corrige?
Eu corrijo sempre. Meu pai, o senhor não pode fazer isso.
Uhum.
Entendeu? É, vou citar um exemplo. Uma vez teve uma gira de preto velho, que tinha um preto velho sentado no toco, pegou a bengala e estava empurrando as costas do médium.
Uhum.
Para o médium incorporar. Tudo bem, beleza. Mas não pode fazer isso.
Uhum.
Não se deve. Não é só não pode. Não se deve fazer isso.
Uhum.
E eu cheguei no espírito e falei, meu pai, o senhor não pode fazer isso. Por que eu não posso? Primeiro, porque é uma regra da gira, uhum. da casa. Segundo, porque o médium, ele tem que incorporar sozinho. O senhor não pode fazer isso.
Uhum.
E outra, terceiro, meu pai, com a bengala, o senhor pode vir machucar o médium.
Uhum.
O espírito orou e falou, tá bom, meu filho.
Pronto. E ok.
E uhum. ok. Era o espírito? Era o médium? Não sei. Eu sei que eu vi uma situação que não estava de acordo.
Uhum.
Então, fui lá corrigir. E essa é a função da hierarquia. Ah, essa é a principal função da hierarquia.
E vai acontecer. Se a hierarquia perceber que está errado, vai falar.
Sim, sim. E o médium tem que entender que a hierarquia está ali para isso.
É, porque daí o médium já fica de mal, né? Ah, vem me chamar atenção, chamar atenção da entidade. Mas está todo mundo trabalhando junto ali.
Exatamente. Uhum. É como o médium numa incorporação descontrolada.
Uhum.
Você tem que ir lá e tem que corrigir, porque senão ele pode, além de machucar alguém, ele pode se machucar.
Sim.
E nós estamos lá para cuidar. A hierarquia, uhum. a função da hierarquia é cuidar do trabalho.
Uhum.
Não é? Então, assim, então vou te dizer, era animismo, não era? Era o espírito, era o médium? Não sei. Eu não tenho essa percepção. Eu uso a minha intuição. Quando eu estou ali no meio do trabalho, que eu estou desincorporado, eu uso a minha percepção. Quando eu estou incorporado, eu deixo o espírito fazer.
É, daí imagino que o pai de santo, né, está ali incorporado, o seu Exu está ali, está vendo um monte de gente que não tem espírito, que está no animismo, ele vai dizer, né? Ó, fala para aquela filha voltar para a corrente, aquela ali, né, o Senta lá Cláudia, o famoso Senta lá Cláudia, que não está.
Ou talvez até deixe. Ou talvez até deixe, porque não, se não estiver fazendo mal a ninguém, se não estiver fazendo errado,
uhum.
eu não vejo o animismo como uma coisa tão errada assim. Eu vejo animismo errado se o médium vai pro toco. Se o médium vai pro toco, dá consulta. Estando no animismo, aí eu vejo como está errado. Não é? Mas eu não vejo que isso seja plausível de acontecer, enfim, ou aconteça com frequência. Não
é? A gente vai para o intervalo, mas você falou de o espírito às vezes se afastar. E eu quero falar dois casos de que o espírito se afastou. E queria que você comentasse, tá bom?
Tá bom.
Mas agora tá na hora do intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.